Fala, Luters! Olha aqui, eles que lutem no estúdio, maravilhoso! Que momento para eles que lutem! Mais um passo maravilhoso! Hoje eu estou aqui com a minha Manuel Soares, a minha co-apresentadora Nath. Seja bem-vinda ao Eles que Lutem e boa sorte! Se você me abandonar que nem os outros, você vai ver.
Boa noite, gente. Eu tô aqui, né? Contrato, já fiz a brincadeira do contrato por obra, né? Já tô aqui na quarta participação e agora com essa responsabilidade, não vou abandonar nem o Gabs e não vou abandonar vocês jamais.
Boa, boa. Agora, porque assim, a gente sempre traz convidados de garbo e elegância. Eu acho que esse convidado é o melhor da história do Eles que Lutem no estúdio. É o
Elite.
Elite. Eu quero que
Elite.
você, por favor, apresente ele, mas antes, eu quero pedir para você deixar o like, comentar, compartilhar e, por favor, se você estiver ouvindo ou assistindo Eles que Lutem num ponto futuro, também deixe seu comentário, não se acanhe não. Então, por favor, apresente esse convidado de garbo e elegância.
O nosso convidado manja tudo de TV, jornalista, já escreveu para o Metrópolis, hoje em dia escreve para o Observatório da TV, conteúdo, só conteúdo top. Colunista, seja bem-vindo, Paulo Pacheco.
Aí, muito bem, muito bem. Ó a plateia aplaudindo, tudo
Olha,
bem?
que isso? Muita gente aqui, hein, Paulo? Muita gente
Muita
prestigiando.
gente.
Obrigado por você vir aqui,
Eu
o
pensei que
nosso
vocês iam falar
piloto.
assim: ah, tivemos um convidado de garbo e elegância, mas como não tinha ninguém, vamos chamar o Paulo.
Mentira, você sabe que foi com muito carinho que eu te trouxe aqui, porque você é um cara de que vai falar de coisa boa. Eu sempre te trago para falar
Sim.
sobre tragédia. Hoje o assunto é o fim, ou a crise de CNN Brasil. E aí,
Sim.
Paulo Pacheco, o que que você está achando desse canal que chegou com tudo e está falecendo aos poucos?
A gente tá vendo aí, né? Tá perecendo ao vivo em praça pública. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Primeiro o seu, depois o seu convite para a Nath, agora o convite de vocês dois para mim.
Rasgação de seda,
É,
né?
vocês estão de casa própria agora, né? Que coisa chique.
É o sonho da casa própria.
Parou de fazer na casa da família, né? Ou da casa. Agora vai ter que vestir uma roupa, né? Vai ter que ficar bonitão, né? Porque antes, gente, pouco sabe, mas a gente fica sem roupa aqui, né? Por baixo, assim, na câmera do computador de casa, a gente tem um corte ali que não precisa vestir cueca nem nada,
Exato.
né? A gente fica só com a camiseta, a mais bonita, e aqui embaixo tudo balançando, tudo mais. Agora não, né? Eu peguei metrô, né? Fiz o caminho dos trabalhadores de todo dia, né? Pra vir pra cá. E estamos no, na mesma avenida da CNN Brasil, né? Estamos vendo a CNN Brasil mais à frente.
Por enquanto, isso é uma coisa importante da gente falar. Por enquanto, né, Paulo?
Até o momento, estamos aqui do ladinho, não sabemos amanhã como é que será, né, gente?
Ô, Paulo, antes da gente falar da CNN, o que que você achou dessa caneca aqui? Uma caneca do Jô, de garbo e elegância. O que que você achou? Você
Olha,
sabe que você não vai levar para casa, nem vem.
é uma caneca cenográfica, então, né?
É, isso. Isso. Agora vamos falar da CNN. E aí, Paulo? Porque a CNN chegou, né, Nath? Prometendo tudo, muitas contratações, veio com tudo, trouxe muita gente, Evaristo Costa, Monalisa Perrone, William Vac, que a gente não queria que estivesse nesse pacote, mas estava, né?
Ninguém pediu, mas.
Ninguém pediu, mas veio. E de repente virou um resta um. Ninguém sobrou. O que que aconteceu com esse canal?
Então, a gente esperava que a CNN Brasil fosse um canal referência aí do jornalismo, né? Que pudesse aí fazer frente aí para Globo News e para outros também, até para TV aberta, por que não? Mas a gente tá vendo assim que aos poucos eles parece que estão caindo na real do que significa ter um canal de TV com muita gente, né? Fazer televisão não é barato, é bem caro. Né? Você que investiu milhões aqui nesse podcast sabe
Bi,
muito bem.
bilhões,
Bilhões?
bilhões, por favor.
Próximo passo é um submarino, né?
Não, eu tô pensando em ir com uma galera aí, ver
É,
se.
bilhões mesmo, ó, até me contratou a contratação de peso aqui.
Não, seu passe é caro, né?
É caríssimo.
Olha só, então cuidado pros
Não vou
próximos.
revelar valores, mas
É,
caríssimo.
não vamos chegar a esse ponto, porque é até deselegante para as pessoas que não têm condição. A gente, né, é humilde, né? Mas e aí, Paulo?
Vamos falar para você que ganha seu salário mínimo aí, que tá vendo a gente. Assim, CNN está numa crise que eu acredito que começou quando a gente soube que eles viriam para cá. Que é aquela coisa assim, como eles vão se sustentar? Porque cada nome que foi sendo anunciado gerou uma baita expectativa. Gerou aquela coisa assim de, meu Deus, vai ser um canal grande, vai ser uma coisa de realmente de milhões, que vai atingir muita gente. E principalmente no período que eles que eles estão agora, né, desde 2020 até hoje, passou pandemia, passou um governo, passou outro governo, várias coisas aconteceram, mudou o governo nos Estados Unidos, que é onde fica a sede da CNN. Então, assim, material tem de sobra, conteúdo tem de sobra. De tédio, o jornalista da CNN não morre. Mas, né, falta alguém, né, financiar o bagulho. Porque, assim, a CNN tem o seu mecenas, né? A CNN tem o seu empresário ali, tem um grupo que...
Mantenedor.
Que banca. É normal, todo mundo tem, né, gente? Todas as grandes empresas têm o seu grupinho ali, tem o SPT, tem o Abra Amarel, tem o Silvio, tem a Chiquiti.
A CNN tem o seu velho da lancha, como toda grande emissora tem o seu velho da lancha. Isso vamos deixar bem claro, né, Paulo?
É alguém que decide colocar o seu rico dinheirinho ali. E só que, assim, recentemente, houve uma mudança ali de direção, de chefia. E entrou um cidadão ou um grupo que passou a interferir no conteúdo.
Sim.
O que, para o jornalista, isso é imperdoável. Fala, pô, vai mexer no que eu vou falar, vai mexer no que eu vou escrever. Então, quando a crise era só financeira, até dava para entender, até dava para falar, acontece com todas as famílias, né? Agora, quando a crise é editorial, aí pega. Né? Isso foi o que jornalistas denunciaram para o Sindicato de Jornalistas. Inclusive, saiu um texto lá no site do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que eles tomaram coragem, jornalistas da CNN, e expuseram, vamos dizer assim.
Rapaz.
Então, assim, institucionalmente, para mim, é a pior crise da CNN desde que surgiu aqui no Brasil. Né? Teve crise sanitária, né? Teve Covid, né? Covid se alastrando na CNN, você chega lá, já é contaminado. Aí depois teve crise financeira, teve passaralhos, né? Que é como a gente chama aquelas demissões em massa no jornalismo. E agora eu vejo que passa por uma crise institucional, ao ponto de, acho que quem é demitido diz obrigado, porque... É muito complicado você ficar no
pra
lugar...
Pra receber as férias, né?
Entendeu? E ficar no lugar que você pode ser... Seu conteúdo pode ser alterado a qualquer momento. Você pode ser proibido de falar alguma coisa, sabe? Ó, o patrocinador, olha o governo, olha isso. Então, são vários fatores ali que podem contribuir para o triste fim da CNN, que ainda não chegou. Eu espero que não chegue, porque tem amigos lá, né? Nós jornalistas aqui somos uma panela, conhecemos pessoas lá e não queremos ver amigos desempregados, porque queremos que eles paguem a nossa cerveja e nosso Uber quando vai pra casa. Então, mas é isso, sim. Eu espero que eles se fortaleçam e que não acabe. Mas se acabar, estamos aqui pra cobrir.
Você acha que tá naquele modo último apaga a luz? Já ou ainda não?
Eu não sei como é que são os interruptores lá, né? Será que é aquele assim, ó?
Não, eu acho que tá assim. Porque assim. A gente sabe que tá um pouco... Porque a CNN, assim, além de tudo, só antes de te interromper, mas já te interrompendo, é o seguinte, ela nasceu num momento bom pro jornalismo, que foi a pandemia, a crise política e tudo mais. Não foi bom pro mundo, mas foi bom pra CNN.
Gente, quando o mundo tá ruim, jornalismo tá bem, porque o jornalismo tem que cobrir essas coisas. Então é mais ou menos isso. Eles precisavam de gente. Né? A CNN precisava de jornalistas, e principalmente jornalistas experientes para cobrir e para manter um padrão CNN. Só que aí, assim, como a gente está vendo, a conta não está fechando, né? Há muito descontentamento, e o que acontece? O último realmente vai apagar a luz, assim. Eu estou vendo pessoas se despedindo, falando tchau, adeus, bom voyage, arrivederci.
É bem isso, né?
Então, eu espero que não seja assim, né? Porque, assim... da CNN que surgiu, sobraram pouquíssimos nomes. Lembra quando, antes do nascimento, a gente viu a concepção da CNN? Não sei,
Mas temos nomes.
A concepção,
né?
É brincadeira, né, gente?
O ato, mas temos nomes, assim, que... Vamos relembrar, assim, grandes nomes que a CNN trouxe, né? Que nem o Evaristo Costa.
Sim.
Teve o Reinaldo Gottino, que também...
Olha isso. Estreou em março de 2020.
Isso.
A gente acompanha a CNN desde 2019, sei lá, 9 meses antes, por isso que eu falei aqui, né, da concepção, da gestação da CNN. Dois nomes foram fundamentais para ela ganhar mídia, porque eu escrevo sobre televisão, então eu cobri muito sobre as vindas, idas e vindas da CNN. Primeiro só vindas, né, depois as idas. Mona Lisa Perrone e Reinaldo Gottino. Esses eram os dois principais nomes por um motivo muito simples, né? Eles saíram de onde eles estavam, né, que era a TV aberta, ela... âncora da Globo, ele, maior audiência da Record, e eles toparam ir para uma TV, um canal pago do zero, né? Os outros, Evaristo Costa, mais pra frente, William Vac, entre outros nomes importantes, eles já estavam meio que sem emprego, né?
Então... Ele estava open to work, que é aquele negócio do LinkedIn, aquela barrinha
o
verde.
O selo, selinho aqueles... open to work.
Mas é uma coisa bom pra falar, que a Mona Lisa Perrone, ela estava na madrugada da Globo. Pra assinar esse contrato, você lembra muito bem, o que, que ela botou? Aquela cláusula anti-madrugada que ela não podia trabalhar entre meia-noite até as 8 da manhã. E mesmo assim não rolou.
Eu acho que isso deveria ser... Tá no contrato de todos os profissionais, né? Trabalhadores do Brasil. Ter um horário para dormir, né? Eu exijo ter 8 horas de sono. De preferência no ambiente escuro, que é a noite. Mona Lisa Perrone fez super certo. Trabalhar de madrugada é complicado, né? Não sei como o Kovalik está sobrevivendo no Hora 1 da Globo atualmente.
Triste.
Mas... E para a equipe também. Mas assim, é uma rotina totalmente desgastante. É como se você trabalhasse dobrado ali. Né? Pra quem já fez, trabalhou em jornalismo, faz hora extra, ou quem trabalha em hospital, quem trabalha nesses serviços que não param nunca. É complicadíssimo. Então a Mona Lisa Perrone, na condição de estrela, que ela foi uma grife ali da CNN, a primeira grande grife, sabe? Pra um canal daquele porte, pequeno ainda, sim, embora seja CNN, mas não existia. Aqui no Brasil, a CNN era nada. Né? Então, embora a CNN seja a principal rede de notícias dos Estados Unidos, talvez no mundo, no Brasil, a Globo é a mais importante. E para uma rede como a CNN, engatinhando, tirar uma Mona Lisa Perrone da Globo, é porque ali ia ser uma coisa grande. Né? É. Eles assustaram as TVs, porque eles não só tiraram a Mona Lisa Perrone e o Reinaldo Gottino, tiraram produtores, tiraram repórteres, tiraram editores.
Bastidor, né?
Entendeu? Porque, assim, a gente... Vocês não veem, mas tem 50 pessoas, 60 pessoas atrás de uma bancada de jornal apurando as notícias, né? Escrevendo, né? O jornalista, ele lê o que tá na frente dele com um texto que alguém escreveu. E esse alguém tá lá na redação, suando, é feito um condenado. E a Mona Lisa também, porque ela é jornalista também, ela apura, ela tem as fontes dela, exato, né? Um exemplo agora, né, que foi a Daniela Lima, ela era a jornalista que apresentava, apurava, escrevia.
Mandava e-mail ao vivo também, né? Tem um meme dela mandando e-mail aqui, porque também só tava um faltando gente, né? Só um instante, gente, pelo amor de Deus.
O Enter, pá! Aí eu vou voltar a falar aqui e tudo mais. Foi bem assim. Aí estavam falando, será que ela mandou o currículo? Será que ela mandou a RG, a cópia da RG, a foto 3x4 para o RH da Globo nesse mês?
Não, e uma grande questão, né, Nath? Porque você já puxou esse assunto da Daniela Lima, que é o que chamou mais atenção. Porque a Daniela Lima até então era a maior estrela atualmente da CNN, era a pessoa mais conhecida ali, mais falada. E aí ela vai e assina com a Globo, de repente, Globo News.
Sim.
De repente, a Globo faz como se fosse contratação de futebol. Seja bem-vinda, assinou o contrato e tudo mais. Isso é um indício, ou é quase que mais uma pá no caixão da CNN, de tipo...
É o prenúncio do fim?
Nem a estrela quer ficar. Você acha que esse é um dos maiores indícios que a CNN logo, logo vai rodar? Porque teve muitos canais... Você até comentou isso, né, Nath? Que
sim.
Manchete também, né? Era uma emissora gigantesca, foi... Começou assim, a gente sabe o fim, né? Virou Rede TV.
Essa contratação dela aí, eu comparei aquele período Globo-Manchete na época das novelas. A Globo ali reinando, a Manchete, opa, vou fazer uma novela diferente, preocupou a Globo. Então, mais ou menos nesse patamar.
Sim. Eu podia falar que eu vou passar um pano pra Daniela ali, mas vou passar um pano na mesa. Porque eu acabei de sujar com água.
Boa. Começou bem. Começou legal. Então, por enquanto que ele tá passando pano aqui, tem muita gente aqui no chat comentando. Aqui,
mas eu vou falar da Daniela Lima porque eu concordo com o que ela fez.
Então, calma. Vamos segurar então aqui. Calma, que daqui a pouco o Paulo Pacheco já vai falar o que ele. Se ele concorda ou não concorda com Daniela Lima, mas temos o pessoal aqui no chat. Mandem perguntas no chat aqui pra gente responder.
Vai ter superchat, pelo menos?
Tem que ter, né?
Superchat.
Ainda gente. Não, mas o pessoal pode participar por enquanto de graça. Por isso, se eu fosse você, eu já mandaria a pergunta, porque por enquanto é de graça. Por enquanto.
Olha só, hein?
A gente é bem, bem...
Estou falando com o Elon Musk aqui na minha frente.
Não vem, não. Mas, ó, tem a Clara aqui falando que a estreia é hollywoodiana. Olha, tem o Giovanni falando que Paulo Pacheco é referência em jornalismo.
Que isso, gente.
Muita gente. Pessoal parabenizando a estreia aqui. Mandem perguntas, mandando parabéns pelo lindo programa. Ou seja, a gente está arrasando muitos comentários.
Muito.
Mandem mais, elogiem bastante. Tá bonito, que isso. Dá um ligue.
Vocês aqui estão maquiadíssimos aqui, ó.
Olha só.
Não é filtro não, viu, gente?
Não é filtro do Instagram. Mas vai, você concorda? Por que você concorda com Daniela Lima? Aquela pergunta do corte.
Ele sabe o que ele vai concordar? Aquele momento do crachá. aquele momento do crachá da Globo, que até Marcos Mion fez aquela coisa com o crachá. É... Ah lá, ele vai mencionar o crachá, pessoal, vai.
Eu tô esperando Daniela Lima postar a foto do crachá. É. Assim, gente, comecei, primeiro dia, né, começando os trabalhos, uma legenda bem hétero top, assim, começando os trabalhos. É, meu, Daniela Lima, ela, numa CNN que tinha, tinham vários nomes importantes, várias grifes, ela se tornou uma grife dentro da CNN. Eu, por mais que ela tenha uma importância gigante pro jornalismo, ela tem uma carreira brilhante, mas na TV ela ainda não era... Tava no mesmo patamar de Mona Lisa Perrone, Reinaldo Gottino, né? Tanto é que quando ela apresentou o 360 com o Gottino, lá nos primórdios da CNN, nem sei porque tinham dois apresentadores, porque tava na pandemia, não podia nem dois, né? Porque, enfim, distanciamento que ilude também. Mas ela e ele, embora sejam amigos e tudo mais, parece que eles não combinavam no ar, né? Ele vinha de um mundo, ela vinha de outro, né? Ele comandava de uma forma, ela comandava de outro. Então parecia uma coisa assim, os dois tentavam, mas parecia assim, um encontro de, sei lá, um ET com um cachorro, assim, sabe? Tipo, uma coisa assim, dois mundos estranhos.
Marcaram diferentes. Um rolê entre o Kaká e o Vampeta, foi mais ou menos assim.
Entendeu?
Não dá.
É como você colocar ketchup na pizza, entendeu? É uma coisa bem estranha. Não. Lembrando que estamos em São Paulo.
Isso.
E aqui é proibido, tem lei, inclusive, pra isso.
Lá não vai pode. Ele.
A produção olhou com uma cara de que, tipo...
Lá vai ele criar a polêmica. Olha aí,
Comentem aqui, por favor. Mas aí você achou que não combinou muito. Ficou muito claro que não combinou. O Gottino não combinou nem com a roupa da CNN, que era um terno prata, parecia que ele ia casar todos os dias. Não, vamos falar da roupa do Gottino na CNN. Era um terno prata, parecia que ele tava... Ele era padrinho de algum casamento, não combinava nada. E aí depois ele se tocou que não ia rolar ali, porque a Daniela Lima é a pessoa que você falou, da apuração, do jornalismo, verdade. E ele é um cara mais do entretenimento, da Hora da Venenosa, do policial ali, aí não rolou. Mas ela cresceu justamente aí, né?
Então, depois que a dupla foi desfeita, né? Que o Gottino percebeu o que fez e voltou pra Record. Porque esse é um momento muito importante da CNN, né? Porque a CNN parou o jornalismo de TV falando, gente, tiramos o Gottino da Record. A maior audiência da Record vai pra CNN.
Primeiro lugar na época, né? O Gottino, pra quem não lembra, ele colocou também... Ele matou o Video Show.
Exato. Não, várias coisas não deram certo na Globo à tarde por causa do Gottino, da Venenosa, Cobra Judite. Cobra Judite quase acabou com a Globo, assim. A Globo pode dar 40 pontos à noite. Dava dando 8 nas 3 da tarde, crise na Globo, sabe? E era divertido cobrir esses momentos, que a gente gosta de ver a primeira colocada dando aquele sufoco ali, né? Só que o Gottino resolveu, né? Olha só, uma coisa interessante. A CNN, no começo, era dirigida pelo ex-diretor da Record.
Verdade.
Né? E então ela tinha essa grandeza, veio de lá, né? Do Tavolaro, né? O Douglas Tavolaro, ele era o chefão do jornalismo da Record, né? Tirou da Globo muitos nomes naquela época, lembro, 2005, 2006, 2007.
Ana Paula Padrão.
A Celso Freitas, Paulo Henrique Amorim.
Celso Freitas.
Muita.
Boa noite.
Acabei de contar a vergonha.
Então, assim, muita grife da Globo foi pra Record.
Verdade.
E agora muita grife da TV aberta foi pra CNN, isso em 2019, e o Gottino foi uma das principais. Só que, assim, deu pra perceber claramente que não ia dar muito certo, né? Teve esse fato da Daniela Lima. E teve o famigerado Grande Debate.
Nossa, né? Você acabou de
desempenhar. Esse foi o primeiro... A CNN estreou com gerenciamento de crise, assim. Ela já estreou em crise. Já pra começar, assim. Já pra começar, quase derrubei.
Pra lembrar, era a Gabriela Prioli e o Caio Coppola, né?
Isso.
Caio Coppola, da Jovem Pan, né? E aí, o que aconteceu? Vamos relembre a galera, que o pessoal não lembra muito desse momento triste da TV.
Assim, pra você ver como o Gottino estava, assim, num lugar que não era dele, né? Teve o telejornal com a Daniela Lima e teve o Grande Debate, em que Reinaldo Gottino ficava mediando um barraco. uma troca de ideias entre duas pessoas que pensam diferente. Olha que coisa, né? Um debate, o Brasil precisa de diálogo. Enfim. Um debatia com fake news. A outra era debochada, né? É lógico que eu ficava do lado do deboche. Mas aí o Gottino resolveu, tipo, dar uma segurada no deboche da debochada, entendeu? E aí rolou aquele primeiro climão. Reinaldo Gottino tentando calar Gabriela Prioli. Como assim?
Você
dois homens
calar?
Contra uma mulher, Enfim, Gabriela Prioli, Reinaldo Gottino e Caio Coppola nunca mais foram vistos juntos depois.
Não, foi uma treta. É. E uma coisa interessante da gente lembrar é que o que o Gottino fez, sabe quando você tava lá na... Tinha a Xuxa, aí as meninas estavam perdendo muito feio dos meninos. Ele tentava dar uma ajudada.
É.
E o Gottino fez isso, porque o Caio Coppola tava apanhando muito de Gabriela Prioli. Aí o Gottino se meteu e começou a dar... Foi mais ou menos isso, né, Nath?
Isso. Tava ali, podia ter ficado ali na dele só medindo, mas não. Foi dar aquele apoio moral e aí, né, deu no que deu, né, gente?
Exato. É.
E o grande debate foi o primeiro grande mico da CNN Brasil, porque depois que saíram Gabriela Prioli, o Caio, aí vieram outros, né? Até o Augusto Botelho, né? Que agora tá lá no governo, inclusive, né? É. O advogado. Ele também. Representa sempre alguém com uma linha mais progressista e o outro com uma linha mais de direita.
Exatamente.
Né? É... Só que às vezes entravam umas pessoas meio extremistas lá, sabe? Assim, que...
Tomé Abdu.
Esse aí é...
Que é apanhou outro, na Jovem Pan, lembra dele? Que ele bateu no André Marinho lá no Pânico. Foi uma coisa terrível.
É, tem o Leandro... Narlock. Né? Então, são alguns micos da CNN Brasil que, assim, vamos dar voz para todas as opiniões. Quando uma opinião, ela tá ali embutida em alguns crimes, assim, né? Ou com mentira, né? Mentira, ou incitação a preconceito, a violência, enfim. É, não é certo você colocar pessoas assim para manifestarem suas opiniões, porque opinião pera lá, né? Pera lá. E quantas vezes... Isso ficou muito claro nas entrevistas do CNN com integrantes do governo Bolsonaro.
Vixe.
Né? Que eles, assim, vamos abrir para o diferente, para a opinião divergente, porque aqui todo mundo pode falar. Aí lá vinham os integrantes do governo Bolsonaro só falando escrotidão, só falando mentira, só não sei o quê. E aí, cenas maravilhosas de Mona Lisa Perrone deitando para cima de um bolsonarista, quem é o Rafael Colombo, quem mais... Vários, Daniel Adjuto com Regina Duarte. Que momento foi esse, gente? Na CNN Brasil. Aquele ataque de Regina Duarte na televisão foi na CNN Brasil.
E ela não estava como atriz, né? É importante a gente salientar aqui que não era como atriz, era como integrante do governo.
Ela estava se preparando para interpretar o Dete Reutemann naquele caso aí, porque é uma pena ver o que Regina Duarte se tornou, mas naquele dia lá ela estava em outra constelação, não sei, em outra galáxia, talvez. E esses momentos foram na CNN, assim. Então, a gente lembra da CNN mais pelo que aconteceu de ruim do que o que aconteceu de bom, entendeu? Os furos de reportagem, as grandes notícias, sabe? Quantas vezes eles deram entrevista exclusiva com o Bolsonaro porque deixaram ele falar um monte de coisa errada, entende? Mais pra dar aquela esvernia. Nós estamos aqui falando com o presidente, olha que importante. Somos o canal mais importante do Brasil agora. Quem disse? Tem hora que faltava alguém lá em cima pra dizer... Miga, pare. Miga CNN, se contenha, sabe? Se preserve. Você não tem uma amiga, se preserve.
É, cadê? Exatamente.
Sabe? É, faltou alguém pra pegar na mãozinha e falar, para.
Entendeu?
Não faça isso.
Daniela Lima chegou no momento, ó, não consigo te ajudar. Não, não dá, entendeu? Ela é o membro da Andressa Horak na Fazenda. E não tem como te ajudar, entendeu? Então, e a CNN é a Andressa Horak pelada na piscina se afogando. É basicamente isso.
E ela pulou do barco e o Gottino voltou pra Record, né? Tá super bem lá de volta.
Muito.
Mas tiveram algumas contratações, né, Nath? Que sim. Eu quero até fazer uma brincadeirinha aqui. Porque algumas contratações, quero saber qual foi certeira na sua visão e qual você falou assim, meu... A gente já falou do Gottino, né? Que não combinava, tava com um terno de um padrinho de casamento, não combinava com a CNN. Porque teve muita gente, teve Mari Palma, teve Felipe Ciani, o casal G1, né? E aí, você acha que essas contratações, quero saber de você, quem você acha que foi boa e quem você acha que foi zoada?
É, assim, foram tantas grifes, né? Acho que eles atiraram pra todos os lugares, né? Todos os meios. Ah, vamos atirar pra cá, pra lá, contratar esse. Gente que já tá meio famosinha, gente que o pessoal vai se lembrar, né? Só que, assim, o público não foi junto, todo, né? Então, assim, os contratados da CNN, vamos lá, Mari Palma e Felipe Ciani, são muito fortes nas redes... São muito presentes ali, eles fazem publis, são influenciadores, né? Eles criaram a marca deles ali na internet, mas isso não se transferiu. Eles não transferiram o público deles nem da TV aberta, nem da internet pra CNN. Então, assim, aquela coisa, tentativa e erro, né? Eles tentaram contratar pessoas importantes, mas não tiveram o retorno de audiência. Então, por exemplo, eu não vejo que é errado, assim, contratar os dois... Né? Eu acho engraçado eles terem contratado o casal e depois eles divulgarem o programa como casal. E depois eles divulgam o programa como ex-casal. Então eles juntaram o casal que depois que se separou, fizeram um programa juntos e a CNN aproveitou esse momento pra falar, olha, eles estão de volta juntos, viu?
Tem o de férias com ex, tem o trabalho com ex, trabalho. Que era esse caso, né?
Caso não sei o que é pior, né?
Mas tudo bem. A CNN querendo promover aquela. Dá pra conviver com o seu ex, inclusive trabalhar, passar várias horas ali, ó. Que beleza.
Ih, Evaristo Costa. A passagem do Evaristo Costa é...
Fico imaginando Mari Palma só com fone de ouvido quando o Ciane aparece.
Porque ele é muito tizão do pavê, eu acho. Eles também são bem diferentes entre si, né?
Sim, sim, sim. Mas assim, os dois têm carisma e torço muito pra que eles, tanto no pessoal quanto no profissional, se deem bem.
E Evaristo Costa, que teve uma passagem assim, todo mundo esperava mais do Evaristo, tanto na Globo, quando ele saiu, a gente esperava mais espaço pro Evaristo. E como que foi a passagem dele pela...
Você falou bem, ele passou, né?
Ele passou.
É capaz dele ter passado mesmo, porque como ele mora em Londres, então talvez ele tenha passado assim pela Paulista, e passou pela CNN e deu um tchauzinho ainda. Só assim.
Gravou só a chamada.
Porque, então, eles estão contratando muita gente pra gravar a cabeça, sabe? Cabeça é ler o textinho de apresentação de uma matéria ou de um programa, sabe? É tipo a Sandra Lemberg no Globo Repórter.
Isso.
É, o Evaristo Costa vai lá e apresenta um conteúdo que a CNN fez, ou conteúdo da CNN Internacional, né? A gente esperava ele muito mais ativo, mais solto, né? Ele saiu da Globo deixando caneta cair no chão. Ele saiu da Globo cumprimentando a Sandra Lemberg e perguntando do mamão.
Então, ele esperava entrar no Fantástico, né? Acho que essa foi a grande decepção dele.
Jornal nacional.
Mas o Fantástico ele fez algumas vezes, saiu notícia que ele mandava fazer terno sob medida, tudo mais. Mas não rolou. Essa não pegou no coração. Tem muita gente falando aqui no chat que a CNN não pegou no coração. E você deu uma opinião em off, vou até revelar, o que não pegou pra você a CNN, Nath?
Quando falou, vamos falar de CNN, eu já falei, nossa, que coisa, porque a co-apresentadora aqui, ela trabalha com a sinceridade, gente. E eu falei, nossa, eu acho que só assistir duas vezes foi muito.
Você vê. Tá bombando, hein? Se tem um lugar que não vai contratar o Eles Que Lutem. Por favor, pessoal da CNN, foca aqui em mim. Anuncia aqui no Eles Que Lutem, que a gente quer muito...
E aí, o Gabs, nossa, porque falta alguma coisa assim, caramba, eu quero colocar naquele canal. Eu acho que quando eles vieram, prometeu muito, você olhava assim, nossa, vai fazer frente com a Globo News, aquela coisa, eu vou vir e vou revolucionar, eu vou bater a grandona de comunicação, e na prática eu acho que isso não acontece, não chama... Então, é aquela coisa, prometeu tudo e, assim, não vou dizer que entregou nada, mas aí eu me pergunto, o que entregou?
Valeu a pena o que entregou?
Então...
A gente pediu que vocês entregaram. É como você vai lá, faz uma... Você não pediu nada lá do sei lá, de alguma empresa aí de entrega, né? Você vai lá, pô, recebi uma encomenda aqui, mas eu pedi. Quando você vê, é uma bomba.
E era o William Vac.
Era o William Vac, entendeu? Deixa o William Vac lá na Transilvânia, gente. Não precisa trazer ele de volta e resgatar. Deixa o Boris Casoy dormir. Deixa... Aconteceram muitas coisas na CNN Brasil. Essa do Boris Casoy dormindo foi uma brincadeira, né? Mas ele só piscou 2 segundos no olho e o pessoal já, opa, tá dormindo.
Assim, a proposta era muito interessante. Seria interessante também vermos como que isso ia se desenvolver. Mas na prática, é difícil você apontar. Por isso que eu até falei, lá vai ser o último apaga-luz? Como que vai ser isso? Então...
Mas eu concordo com você, Nath, porque quando você fala... sobre o que faltava na CNN, eu fico pensando assim, tantas contratações e nenhuma identidade. Parece que eles estavam esperando que esses contratados dessem a identidade da CNN Brasil, né? A CNN Brasil deveria ter a marca da CNN Internacional, né? Inclusive, eu acho que os contratados foram seduzidos por isso. Só que aí aconteceu deles, não, agora é com vocês, tá?
Seduzido por isso.
E eu acho o ponto do convidado, gente, muito interessante, porque quando a gente começa a avaliar o perfil dos contratados, eles já têm um perfil que ou eles moldaram na emissora, no lugar anterior que eles trabalharam, ou já é um perfil deles. O próprio casal citado, Mari Palma, Felipe Ciani, tem essa pegada mais jovem, etc e tal. Gotino já tem aquele padrão Record que conhecemos bem, não vou ficar comentando, né, pessoal? É. O padrão Record. E aí, aquela coisa, você vai pro novo, vai ter um novo padrão, eu vou poder imprimir o meu padrão aqui, aí como... Vai falar, fica uma coisa muito perdida.
E o Evaristo foi
Você foi meio Fabiola Hypert aqui da mesa, né?
É. Meu, agora acabou, né?
Eu sou o Gotino e você é o... tem o bigode e você é o Lombardi.
Eu sou o Lombardi.
E a cobra Judite tá ali cortando o vídeo.
Mas, ó, o que é interessante é que a passagem do Evaristo realmente é uma das maiores decepções ali na CNN, porque ele vem com aquele status Globo de uma pessoa mal aproveitada na Globo, e aí ele não fez nada. E o tempo foi avançando, a CNN foi indo, mas não engrenava, e chegou quem? Jovem Pan News.
Sim.
Né? Porque tinha Globo News, aí a CNN veio. Você acha que a chegada da Jovem Pan, ainda com aquele boost do Bolsonaro ali, de tá todo dia no pânico, todo dia ao vivo na Jovem Pan, aquela coisa toda que todo mundo já conhece bem, você acha que ajudou a CNN também ter uma queda?
Ah, eu acho que público tem pra todos. Né? O público do Bolsonaro, ele... Lógico que ele vai assistir tudo que tiver bolsonarismo envolvido. CNN às vezes agradava, às vezes desagradava. Né? Sobre audiência, eu acho que o público da CNN é um pouco mais amplo do que o da Jovem Pan, por causa do bolsonarismo. Né? O público da CNN, eu lembro todas, assim, várias vezes, né? Quando entrevistavam o Bolsonaro, olha, ele falando verdades na CNN no Brasil, tudo mentira. Aí quando falavam, tinha alguma denúncia contra o governo, CNN lixo, nos trending topics, sabe? Então, a CNN virou um pouco, meio que marionete mesmo do bolsonarismo, assim, né? Não só dos eleitores, mas do próprio governo, quando negociava entrevista exclusiva, quando tinha alguma coisa. Então, assim, quando eles furavam essa bolha do bolsonarismo, dentro do governo e fora, eles acertavam muito, porque tinha denúncia, tinha furo de reportagem, tinha Daniela Lima ali, ó, no computador dela, aquelas teclas, assim, aquele meme do gato, assim, ó, aquele gif. Então, assim, era muito bom. Agora, o problema é que, assim, os bolsonaristas, eles latem muito, né? Não é que, assim, tem nossa audiência explosiva, né? Jovem Pan tem muita gente que fala muito, entendeu? Fala muito alto, fala muito... Mas a CNN Brasil, eu acho que ele tem um público muito mais amplo. Tanto na TV paga, quanto no YouTube. Uma coisa que eu gosto é a CNN Brasil ao vivo de graça no YouTube. Isso é uma coisa acessível que a Globo News não tem, entendeu? Por isso que essa coisa de medição de audiência da CNN Brasil, nossa, não bate nem meio ponto, nem 0,4, 0,3. Olha, eu acho que eles estão faturando mais até na internet, no digital, do que na TV paga. E acho que eles deviam investir mais nisso, assim. Porque eles têm que produzir conteúdo pra quê? Pra ir pro Zap, pra ir pras redes, né? O canal lá, o 77, ou 577, pra quem é da NET, claro, não quero fazer propaganda, é que é a minha operadora ali, mas...
Por favor, gente.
Quem tem Vivo, quem tem... Qual é a outra aí? Não sei. Fala os números aí, tá? Coloca...
DirecTV.
DirecTV, né? Coloca, sei lá, parabólicas e afins. Eles têm um público... mais amplo, que ultrapassa a televisão, sabe? Por isso que quando a Jovem Pan foi pra TV, eu falei, nossa, pra mim só foi pra gastar dinheiro. O dinheiro que recebe da onde? Não sabemos, não vou acusar ninguém. Mas o da CNN foi o inverso, né? Começou na TV, ao mesmo tempo foi pra internet. E você vê ali, tem muitos, milhões de inscritos no canal da CNN. Então, eles têm ali uma audiência, sabe? É que ela tá pulverizada, né? E a TV paga, ainda mais canal de notícia, é nichado mesmo, né? Então, assim, se você quer investir uma grana na CNN ou em qualquer canal de notícia que não seja a Globo News, porque tem a Globo ali, saiba que dificilmente seu dinheiro vai voltar, entendeu? Você tá procurando um público muito segmentado ali, né? Mas eu acho que agora, com essa crise editorial, institucional, né? De matérias que vão, que voltam, que não sei o que... Aí que vai morar o negócio, entendeu? Eu acho que aí pode caminhar pro fim.
Ixi.
Aí pode caminhar pro fim.
E você ressaltando a audiência, é sempre um assunto muito controverso, medição de audiência, porque é aquela. Tem medição, é igual a TV. E a TV, o streaming, então assim, as formas de medição de audiência mudaram muito. Então é algo que a gente ainda vai ter que aprender a lidar no futuro. Como que vai ser medido isso? É igual... novela, não deu 30, não deu 40, mas aonde? Na TV? Quanto que dá no streaming? Então
Você percebeu que a gente não tá vendo mais o sucesso ou fracasso de uma emissora pela audiência, mas pelas demissões e contratações?
É
pelo clima, né? E aí, essa é uma coisa que eu quero te perguntar, porque tem essas contratações que foram erradas. A gente vê agora também o Fábio Rabin comentando notícia na CNN. Tá chegando, a gente vai falar...
Estão atirando pra todos os lados.
A gente vai falar do Benjamin Bach. Também a contratação.
Ó, beija! Vamos falar do Corinthians!
Aqui não tem mimimi. Você sabe como é que é, não tem mimimi. Aí, antes disso...
Que é papo reto, viu?
Antes, ó, tem um pessoal aqui comentando bastante. Paulo Pacheco, você é muito engajado. Paulo.
Sério? Nossa,
você
gente.
Você é muito engajado, o pessoal tá comentando aqui. Primeiro tem o Iago elogiando, falando que acompanham Eles Que Lutem desde o começo.
Ó, é fã raiz, viu?
É fã raiz, ó. Olha. Acompanha essa maravilha. É, acompanhando essa maravilha para virar um dos maiores do Brasil, a dizer, estava lá desde o primeiro. Parabéns, irmão, tal, você é bravo. Tem o pessoal aqui falando, ó, a CNN não caiu no gosto do brasileiro. A Ana Clara perguntou, a CNN vai investir em alguém pro lugar da Daniela Lima? Você perde o craque do time, você tem que trazer alguém. Será que vem alguém? Tem alguma informação de bastidores?
Não, eu acho que vai ao vivo aqui? Eu acho que vai ser igual o Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, vai colocar a base. Sabe? É, assim, tem bastante gente lá pra apresentar, né? Raquel Landim, Elisa Vec, Lucina Barreto, várias apresentadoras, vários jornalistas lá que podem ocupar esse lugar, né? Mas, assim, apresentar é uma coisa. Fazer o que a Daniela fazia é quase impossível, né? Eu não consigo, porque, né, minha coordenação motora pra falar, escrever e apurar ao mesmo tempo é impossível. É, e ela fazendo isso na Globo News... Vai dar um up na Globo News, assim, surpreendente, assim, né? Eu acho que a Daniela Lima, ela é um dos acertos da CNN Brasil, porque ela entrou sem a grife e sai como a maior grife. Então, ela chega na Globo News com o status que ela conquistou na CNN.
Sim.
Entendeu? Ela não chega lá pra ser mais uma.
Mas vai causar ciumeira ali na Globo? Porque eu vi a Andrea Sadi elogiou a contratação. Sim, muita gente elogiou. Mas você acha que vai causar ciumeira? Já joguei aqui uma venenosa.
Eu também vou ter uma pergunta já pro convidado.
São miguxas. Eu acho que ela tá no mesmo patamar. Daniela Lima e Andrea Sadi, que é a top das tops da Globo News.
Sim.
Eu acho que Daniela Lima chega pra ocupar um lugar parecido. Mas assim, eu acho que é porque ela merece, entendeu? Se a Globo News for colocar ela numa madrugada qualquer, esquece. Tem que colocar a Daniela Lima
nas manhãs.
No fogo, entendeu?
É nas manhãs.
É, tem que colocar ali, ó, onde tudo tá acontecendo, entendeu?
E você acha que ela vai poder ter esse estilo dela lá, esse jeitão dela, ou ela vai ter que seguir o padrão Globo de qualidade? Isso aí...
Eu acho que o padrão Globo de qualidade estava sentindo falta do padrão Daniela Lima. Entendeu? Se Daniela Lima entrar lá e for podada, não vai ter graça, entendeu? Tem que colocar um notebook na frente dela, tem que colocar um celularzinho, tem que colocar uma bancadinha, tem que colocar pontos eletrônicos, tem que colocar várias câmeras e um microfone assim, ó, pra ela, igual esse aqui, pra ela ir falando e digitando e lendo tudo mais, porque ela é hiperativa, né? Assim, e acho que a Globo contratou Daniela Lima pra isso. Ela não contratou pra... Não para tirar alguém da CNN, né? Mas porque considera a Daniela Lima uma boa profissional, enfim, aquilo que faltava, sabe? A peça que faltava na Globo News.
Era o que todo mundo esperava, né? O único nome que ventilava para a Globo ali da CNN era a Daniela Lima, e a Globo foi foi cirúrgica, né?
Pinçou
ali e falou, opa...
Igual fez com Gabriela Prioli.
Exato.
Quem era a Gabriela Prioli antes da CNN Brasil? Entendeu? Ela passou a ser conhecida depois da CNN Brasil. Então, quando ela vai pro Grupo Globo, tá aí, né? GNT, né? Antes dela trocar altos papos com a Astrid Fontenelle no Saia Justa, antes de gerar Saia Justas no Saia Justa,
exato,
era... né? Ela conquistou seu espaço na CNN, então ela tá super certa, né, de ter ido pra Globo, porque ela cresceu num canal pequeno. CNN ainda é um canal pequeno. Mas conseguiu criar seus nomes, sabe? Tem gente que tá agora lá que quando chegou também não tinha grife, sabe? Elisa Veca, Rafael Colombo, Lucina Barreto, vários, né? Que quando saírem da CNN Brasil, não tô jogando praga de ninguém, eu quero que vocês vão pra um lugar melhor, né? Pelo amor de Deus. Mas que vão com outro status. Vão como apresentadores, não vão ali pra ocupar um rodíziozinho, sabe? Então... Eu acho que tem pessoas ali, tem mais pessoas da CNN Brasil que quando saírem... Quando, né? Já vai sair, vai.
Só quem vai ficar lá é o Márcio Gomes.
Márcio Gomes, o que você foi fazendo na CNN Brasil, meu Deus do céu?
Tramontina também tá lá.
Tramontina. Mas aí, ó, tem uma
que
coisa.
Que todo mundo achou que, vai aposentar e vai curtir, né? Todo mundo achou que...
Calma aí, que essa informação é nova pra mim. Ele tá lá?
Tá lá.
Ele não tava no Flow?
As duas coisas. Porque assim, jornalista, gente, é um bicho seguinte. Quando não tem uma empresa fixa, ele vai disparando currículos em vários lugares, né?
Open to work.
É, entendeu? Por exemplo, eu tô fazendo freelance pra um monte de lugar.
Sim.
Né? Não tô com um emprego fixo, então tô em um monte de lugar. Inclusive, estou aqui debatendo com vocês.
Na descrição tá aqui pra o pessoal ler Paulo Pacheco.
Onde estou?
Onde...
Tá ali, ó. Tá aí, ó. Tá embaixo.
Tá por aí.
Tá por aí. Tá. Acha aí que você vai encontrar. Mas Carlos Tramontina, depois que saiu da Globo, ficou aí livre para o mercado e foi convidado pela CNN para... É, gravar cabeças, né, de um projeto internacional, tudo mais. Então, ele foi contratado como grife, né, de um programa, assim, um programa, um formato internacional, que vai ter Carlos Tramontina, né? Inclusive, eu entrevistei para falar disso, né? E ele falou o seguinte, que realmente, ele tá livre, né? Ele vai estar como podcaster, e, né, nosso colega agora, né? Colega de vocês.
Dá uma segurada, Tramontina.
Tramontina podia vir pra cá, inclusive,
podia.
Né?
Podia.
É, quem sabe, né?
Seis de ônibus.
Seis... e aí ele... Eu também falei com o diretor da CNN Brasil, que ele falou o seguinte, o modelo de contratação lá mudou. Antes de sair Daniela Lima, ele já vislumbrava isso. Que é o seu contrato aqui, por exemplo, por obra.
É,
entendeu?
Gente, tá que então, nem assim... É aquela coisa, a pessoa tá sendo avaliada o tempo todo. Tô aqui, não sei, gente, semana que vem estarei, espero estar. Coloquem nos comentários que vocês me querem.
Elogiem, é o contrato somebody love também, pra gente não se comprometer muito, né?
É, entendeu? É aquele contratinho assim, você não ganha nada, você não... se sai você não ganha nada também, vai, né? É o contrato de experiência, né?
É, experiência. Comentem aqui, mandem perguntas pra Paulo Pacheco, também pra Nath, pra mim também, se quiser, né?
Sim.
Se não quiser também...
Então, ele falou o seguinte, o modo vai ser esse, porque assim, não faz sentido para programas assim, de temporada, você ter alguma pessoa, nem do canal, porque você quer anunciar uma coisa nova, e nem alguém para ficar só nisso, ficar lá no canal, contratado fixo, para ficar só nesse projeto. E como não tinha nenhum projeto assim, fixo para o Tramontina, vamos convidá-lo, né, contratá-lo para um projeto temporário aqui, né, um projeto que já tem começo, meio e fim. E talvez seja o mesmo modelo de outros, né? Acho que o Fábio Rabin, como jornalista que é, né? Não vai ficar... Não, ele vai lá fazer uma graça, né? Literalmente, esse aqui é o negócio. Ele tá ali pra cumprir uma função, né? Não vai estar ali pra fazer um... É igual o Débora Seco comentando a Copa, sabe? Não, ele não tá lá pra ser jornalista. Ela não tava lá, lógico, pra ser apresentadora, comentarista de futebol, né? Ele tá lá pra... fazer o humor que ele faz, né? E agora que o CNN Brasil tá investindo mais em esportes, porque, curiosamente, né? Que coincidência! O homem que financia a CNN Brasil também financia o Atlético Mineiro, tudo mais. Então, ele está interessado em divulgar mesmo. Ele está interessado em divulgar.
A turma do Menin, né?
E tudo bem, exatamente, entendeu? E tudo bem, tá? Cobriu as obras da Arena do Galo lá em Belo Horizonte, né? Vai, daqui a pouco, não sei o que vai passar de galo lá, mas assim, eles estão investindo mais em esporte para colocar também as marcas e tudo mais, né? Então, esporte é uma coisa que dá dinheiro, né? Traz receita e é uma forma também de atrair mais público, né? Só que aí, eles trazem Benjamin Bach, que já falou... que já falou que não gosta muito de ser aquele cara engravatado da televisão, né? Ele é formado em economia, né? Ele podia apresentar aquele... Quando abre a bolsa de valores, não tem aqueles primeiros comentários, ele podia falar, mas ele não é desse, né? Ele quer falar futebol raiz, meu! Futebol raiz! Só que aí, ele vai estar engravatado, tipo, esquece a roupa que ele apresentava lá. Ele de Chaves na Fox Sports, ele fantasiado no SBT, esquece. Vai estar terno, gravata, falando do seu time.
Uniforme da empresa. Isso, gente, tem empresa que tem uniforme.
Será que é o terno do Gotino?
Eu acho.
Não sabemos, ele vai ter que usar uniforme.
O que você achou, Nath? Você achou que foi uma boa contratação? Aí o Benjamin Bach saindo do SBT, que é a TV mais feliz do Brasil, indo pra TV mais triste do Brasil.
E aquela? Sai de um lugar que tinha mais liberdade pra usar e vai pra um lugar que vai ter que usar uniforme. Eu, olhando essa contratação, eu já fico assim, meu Deus, quanto tempo será que este namoro vai durar? Porque pra mim é difícil visualizar uma pessoa como Benjamin ali. E como o convidado tá falando, usando terno.
CNN Betting. Quanto tempo você acha que o Benjamin vai ficar na CNN? Vamos abrir a casa de apostas da CNN. Quanto tempo você chuta aí?
Até o final do ano, talvez. Final da temporada do futebol. né? Talvez seja isso.
É.
Talvez. Porque eles avaliam, né?
É que na Band ele não tem espaço, certo, né? Na Band tem o craque Neto, o Neto não curte muito ele.
Este aí não volta pra cá.
É, a Record não é muito, pode ser até, poderia ser uma casa, talvez um único lugar que o Benjamin poderia ir agora na TV aberta.
O problema é que a Record, o futebol dura 3 meses, né?
É, que é só o campeonato estadual, então...
É o período de experiência.
É
o período de experiência.
Só até o final do ano, Benjamin Bach, você consegue... visualizar esse programa do Benjamin na CNN, ou você acha que você vai ter que ver para crer?
Eu vou ter que ver para crer. Eu quero ver como ele vai se movimentar ali com aquele terno, né? Quero ver a postura dele no canal, né? Se ele vai ser um apresentador, se ele vai ser um jornalista, se ele vai ser aquele cara sério. Porque, assim, na CNN ele tá sendo tudo que ele não gostaria de ser na televisão, né? Inclusive, ele não trocou um pelo outro, né? Ele foi chutado do SBT, infelizmente.
É, isso é verdade.
O SBT perdeu campeonatos, afins, então...
Foi demitido, saiu com 3 jequitis e só de indenização.
Entendeu? Não, e perfume do Celso Portioli ainda, né? Com cheiro do Celso Portioli. E foi pra CNN, assim, era uma proposta, né? Assim, eu acho que ele fez bem aceitar e tudo mais, mas ele tem outros projetos também. E quem sabe, né? Com o carisma inconfundível de Benjamin Bach, ele não possa estender a paixão da CNN por futebol por mais um tempo. O interesse da CNN por futebol por mais um tempo. Porque, assim, acabou o Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar? Será que vai ter ano que vem? Será que o menino vai fechar a torneirinha?
É.
Né? Entendeu? Então tem isso. Mas o esporte ainda não é algo muito... não é muito a cara da CNN Brasil ainda.
Né?
Pô, depois de 3 anos de CNN Brasil, vão inventar de ter esporte agora? Então, assim, tem que fazer o público se acostumar de novo, né? Tentaram fazer o público se acostumar lá no começo, depois, agora mais uma vez.
É, o esporte para ser um novo atrativo, para ver se a galera vai para lá, porque ainda não tocou, né? Vamos ver se como o esporte toca no coração da galera.
Mas eu acho que eu sei qual é o problema da CNN Brasil. Anotem aí, diretores da CNN.
Opa.
Por favor.
Ah, não sou diretor da CNN.
Só o diretor, por favor, não vem não. Mas eu acho que a CNN tenta ser a Globo News, um pouquinho da Jovem Pan, aí na linha soft, que ela lembra que ela tinha essa linha soft, ela tentava ser o GNT. Agora, com o esporte, ela quer ser um... Também...
Uma ESPN, uma...
uma ESPN. Ela tá querendo ser muita coisa e a gente olha e fala assim, cara, eu não consigo me identificar com essa programação, você não consegue entender. Então você pega um cara do SBT, bota lá, né? Que o Benjamin tem muita cara do SBT, um cara mais, né, todo... meninão ali.
Descolado, né?
Descolado, né? Um senhor de idade de tênis e camiseta de rock.
É,
né?
O dinheiro preso da jornalismo.
Isso. Então ela quer ser tudo e não é nada. Agora eu te pergunto, Paulo Pacheco, e eu estendo essa pergunta pra você também. Como salvar a CNN? Fácil. Coisa fácil.
Alguém é bilionário pra salvar a CNN?
Tá indo de submarino, você acha, com a CNN?
Já pensou? Eu acho que tem gente na CNN que queria colocar a chefia no submarino, viu? alguns milionários ali no submarino. Mas não quero dar ideias, tá? Vocês guardem seus dinheiros aí, por favor. Mas eu... Assim... É o tempo, né? E a questão de se aprimorar. Ainda dá tempo, inclusive a CNN está batendo na porta aqui, inclusive.
Nossa, a turma do Menin chegou rápido.
Chegou.
Estou aqui do lado, gente.
Acabou de cair um processo
já
aqui,
chegou,
ó.
Já chegou.
O primeiro processo deles que lutem acabou de acontecer. Eu acho que para tudo tem salvação. Tá muito cedo ainda para a gente colocar já rosas no caixão da CNN Brasil.
Tá respirando por aparelhos, podemos dizer assim? Ou você acha que ainda não tá nos aparelhos?
Ainda não, porque aí quando tiver no aparelho é quando a conta fechar ali, quando a torneirinha fechar.
Quando o Menin foi embora, né?
Entendeu? E levar os seus dólares, seus euros, seus reais junto. Mas assim, a questão dos jornalistas de lá é aquela coisa, tipo, eles se sentem bem lá trabalhando, sabe? Vai chegar um momento que eles não vão querer mais trabalhar lá. Sabe, vai chegar um momento que as denúncias contra a CNN, que os jornalistas já estão fazendo, vão ganhar novas proporções, sabe? Porque se continuar assim, a CNN pode não acabar, mas ela pode implodir, né? Ela pode, de dentro pra fora, ela pode...
Ficar irreversível essa crise, né?
Pode acabar por ela mesma, né? Porque se continuar assim, não vai ter por que ela existir. Porque a gente parece que a CNN, quando ela sai do ar, parece que ela... A gente vai pensar, nossa, nem precisava.
Hoje, pra você, quem é mais relevante? A CNN Brasil ou a Choquei?
Nossa. Eu acho que é Choquei. Eu acho que é Choquei. Estamos comparando veículos jornalísticos aqui? Ou não?
No termo de relevância, assim, de que atinge mais o público, impacta, não é nem a qualidade, não é nem julgar assim, mas é o que, que você acha que é mais relevante entre as pessoas?
Ah, Choquei. Não, Choquei é mais relevante que quase todas as emissoras, né?
É.
A Globo, Choquei. É. Entendeu? Primeira, segunda. Entendeu? E terceiro, Zap. O Zap é a terceira emissora, é o terceiro veículo de comunicação mais popular do Brasil. Então, a CNN precisa comer muito ainda. Uma coisa assim, uma coisa é você assim, vou comer muito feijão com ar, então vamos contratar mais gente. Não é isso. Não adianta você contratar um monte de gente famosa, um monte de gente que pode trazer algum retorno, se você não tem o que oferecer, entendeu? A CNN passa por essa crise de identidade desde quando estreou. Então, precisa chegar alguém lá, ou quem estiver lá, abrir um pouco a cabeça, mudar um pouco a mentalidade, perceber, por exemplo, sabe? Olhar um pouco pra concorrência também, ver o que estão fazendo, sabe? Ficar mais atento com o que acontece, principalmente no ao vivo ali da manhã, da tarde, sabe? Tem formas de você não só ter audiência, mas ter relevância, sabe? Porque a gente tá falando aqui não de audiência, porque acho que o audiência num canal de notícias de TV paga não dá nem pra, né, falar
não
nossa.
Não é ponto de não é ponto, relevância.
Entendeu? Mas
né?
Assim, quanto que você vai parar o Brasil com uma notícia, sabe? A Globo News para o Brasil com uma notícia. CNN para, agora. Você para pra ver a CNN? Eu vou me informar aqui na CNN.
É mais fácil a CNN parar.
Entendeu?
É isso, Paulo Pacheco.
Então daqui a pouco você pode se mudar pra Paulista, né? 1500 e tanto, lá onde a CNN fica. Daqui a pouco vai estar vago pro andar.
Eu acho que essa história de CNN a gente conseguiu dar um bom olhar, assim, com o queridíssimo Paulo Pacheco. Vamos pro nosso quadro? Temos um novo quadro aqui, que a gente vai estrear um quadro também aqui. Explique pra nossa audiência.
Pra quem?
Explique pra audiência o nosso quadro.
Temos o nosso quadro Top ou Flop pra destacar o melhor e o não tão melhor assim, o pior, como você queira chamar, da semana. E eu vou começar destacando o top, que foi a reprise de Mulheres de Areia na faixa especial, lá na TV Globo. Que eu acho que foi uma escolha legal. Vai ter gente que talvez vai falar, de novo, terceira, quarta vez, mas depois de duas novelas de Valcir Carrasco, acho que ter colocado Mulheres de Areia lá foi legal. Tem gerado um comentário, um engajamento nas redes, eu percebo isso. E tá dividindo ali a faixa com a última semana de Chocolate com Pimenta. Amanhã é o último capítulo, então na próxima semana, ali das 2h40 até 3h30, 3h40... vai dar para acompanhar a trama de Ruth e Raquel, essa novela, esse clássico de Vani Ribeiro, que...
Você gosta?
Ah, gosto.
Das suas favoritas?
Ah, não, e no top 10, não tá no top 5, não.
Tá no top 50.
Mas tá nos tops.
Tá nos tops. E você...
Suficiente para você colocar no top.
E você, curte?
Eu curto, mas o meu flop vai pra abertura. O meu flop pra... Gente, eu preciso colocar um óculos de grau 10 ali pra ver a abertura. Porque tava uma coisa assim, um blur, um esfumaçado, sabe? Porque tem uma mulher pelada na abertura, que tudo bem nos anos 90. Mas depois, foram cortando, daqui a pouco apareceu só os olhos dela, assim, ó. Não dá nem pra ver nada.
Esse papo de abertura aí é polêmica. A gente foi, tá? Rende um episódio só pra isso, que aí vai ter aquela coisa que discute quem é que tá editando, quem é que tá fazendo isso. Então, eu também acho que ficou ali meio... Podia deixar a abertura original, claro, ponderando algumas coisas, mas do corte... Também não sei se é porque aquela tá dividindo a faixa com Chocolate com Pimenta. Tem que ver semana que vem como que vai ficar olhando ali... Com a novela ocupando seu horário ali na sua totalidade, como é que fica?
E o flop, né? O flop, eu vou falar o flop. Eu fiquei com essa, encarregado dessa missão de falar o flop da semana.
Você que escolheu o flop, vai. Eu quero falar o flop,
Não, é que a Nath é boazinha.
Ah, entendi.
É policial bom e policial má.
Entendi.
E eu vou falar do...
Então você é a Raquel.
Isso.
Você é a Rutinha.
É.
Eu
sou o Tonho da Lua. Olha que coisa boa!
Imitação de Tonho da Lua.
A Rutinha é boa! Tá misturando com o Charles Wikipedia, né?
Charles Wikipedia.
Emílio,
você é a Glória Pires, que fez 317 novelas da Globo? Bom,
Marcos Frota.
que começou a carreira na novela X, ele foi pro Y e terminou na Z.
Ó, o flop dessa semana eu vou escolher o Ratinho.
Ratinho!
Porque o Ratinho deu aquela declaração bem homofóbica, né? É, justamente uma semana antes da semana do orgulho, do dia do orgulho, do LGBT. E voltou no SBT falando que ele não falou nada disso, que foi uma das coisas mais cara de pau que aconteceu na televisão. Então, o flop dessa semana vai para Ratinho.
Olha, o dia que vocês descobrirem, assistiram o programa do Ratinho, vocês vão ver que dia sim, dia não, ele fala alguma besteira lá.
Isso é verdade.
Entendeu? Então, olha só. Se fosse isso, ele ia sair do ar...
Há muito tempo.
Já nem tava mais, entendeu? É, então, melhor ele dar uma caladinha, né?
Mas você flop gostou do top ou flop? Gostou?
O top ou não flop? Não, essa é outra coisa, né?
É. Só é toca bom. Flop?
É bom, só toca flop. Belo programa, bora pra ela. Não, gostei. Eu acho que falei meu flop, né? Minha abertura também, mas eu posso falar o meu top. Eu tô gostando muito de Vai na Fé, semana decisiva de Vai na Fé. Não sei se vai render um mês aí de julgamento, mas a novela tem trazido uma discussão muito importante sobre... É violência doméstica, violência contra a mulher, sobre assédio, sobre masculinidade tóxica, né? Tudo na figura de Theo, Emílio Dantas. E os capítulos no tribunal, o discurso da Sol, as vítimas ali do Theo. Imagino pra quem escreveu e pra quem tá atuando ali falar isso. Até Sheron Menezes colocou no Instagram, alerta para pessoas sensíveis. Ela colocou um alerta ali. Tipo, foi ao ar na Globo, mas no Instagram dela ela colocou. Ó, gente, pra quem
já alerta sofreu. De gatilho, né?
Entendeu?
Uma boa novela, né? Que já fica aquele ar de saudade e a gente vai ter que ver o que será que Fuzuê vai nos proporcionar, que é a próxima novela da Sete.
É isso.
Pra decepcionar vai ser um pulo, né? Porque Vai na Fé é muito boa!
É, verdade.
Ó, gostei da indicação. Quem vai na fé agora é o senhor... Que o Eles Que Lutem de hoje, essa estreia maravilhosa.
O metrô vai fechar, viu?
Fica por aqui, obrigado, Paulo. Soquinho aqui do Galvão Bueno.
Soquinho. Fazia assim, Galvão. Fazia assim.
Assim.
E vamos lá aqui, ó. Você também.
Semana que vem.
Thaís Matos, Carlos Ribeiro.
O Galvão. É isso, Eles Que Lutem fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que comentou aqui. Muita gente bacana comentando. Semana que vem estamos de volta com outro convidado. Paulo Pacheco, você já está convidado para próximas vezes. Quero você aqui de novo, porque sempre entregando qualidade. Obrigado. Sigam Paulo Pacheco. Deixe suas redes sociais, por favor.
Twitter, @ppacheco1. Instagram, @paulopacheco1. YouTube, @canalpaulopacheco. Tem os vídeos lá também. E a minha coluna no Observatório da TV. Colunas/... Paulo-Pacheco. Você coloca Paulo Pacheco, Observatório da TV, você acha. E nas minhas redes também acha. E aqui também eu vou voltar, você vai me achar. Né? Já me convidou.
Acessível.
Vamos embora, Nath?
Vamos. E semana que vem espero estar aqui, viu, gente? Porque aqui é o contrato por hora.
Vamos ver. Não vai se empolgando, não. É isso, gente. A gente só comenta. Eles Que Lutem. Valeu, até semana que vem. Falou!